Todas elas estavam ali para me ajudar. Se não fosse mais nada para dar aquela palavra, aquele conforto, porque às vezes nós cuidadores também precisamos de ouvir uma palavra amiga. Às vezes estamos a achar que o mundo vai desabar em cima da gente, a qualquer momento vai acabar, sei lá, estamos mesmo desesperados a achar que Deus nem olha para a gente, e de repente vem assim uma pessoa, fala, dá uma palavra e nós, esta gente está aqui mesmo para nós.
Já lá vão 6 meses, meio ano desde a morte da mãe, e Amélia Araújo ainda tem gravado o número da equipa de cuidados paliativos do Hospital Santa Maria Maior. Foi o contacto a que tantas vezes recorreu assim que o estado de saúde da mãe se agravou. Cuidadora dedicada, assim é recordada pela equipa, Amélia Araújo procurava sempre informar-se mais e valer-se de quem a pudesse ajudar. Por isso mesmo, guarda as melhores recordações de quem, durante meses, foi sendo o apoio de que precisava numa fase difícil da vida, a tal de aprender a lidar com a morte. Isso mesmo partilha hoje connosco em Acontece-me.
A minha mãe teve uma queda há 19 anos. Ficou paraplégica, dependia de nós para tudo, para lavar, para comer, para vestir, para fazer tudo. Só que a cabeça funcionava, isso é que era o mais importante para nós, porque ela estava lá para nós. Ela não fazia nada, mas fazia tudo, porque nós chegávamos a casa, eu sempre trabalhei. E ela tinha uma capacidade de lidar com aquela situação toda, porque o mundo desabou, uma mulher cheia de vida, uma mulher ativa, e de repente ficou dependente de todos. E, no entanto, depois, passado alguns anos, descobrimos que ela tinha um tumor no jejuno. Pronto, achámos que era o fim, que o mundo estava a desabar outra vez em cima de nós. Mas não, foi operada, entre aspas, não é? Foi andando, nós tal dia, fazendo análises, fazendo exames, sempre a ser vigiada. Nós achámos que aquilo estava e estava. A doutora sempre nos transmitiu que aquilo estava estabilizado. Não estava curado, mas estava, mantinha-se estabilizado. Só que de repente as coisas começaram a aparecer outros problemas, não é? Começou ela a ficar mais debilitada, além de já não ajudar, porque ela ainda ajudava um bocadinho, pouco. O facto de ajudar da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, já era ótimo. O facto dela pedir para ir à casa de banho também já era ótimo. Depois, quando descobrimos que ela tinha tumor no jejuno, destabilizou tudo, a bexiga, começou a perder o controle. Depois, o passar do tempo, andou ali no hospital durante 8 anos, sempre pegadinha, mal, mas sempre bem. De repente, as coisas começaram a andar por trás. A minha mãe fazia muitas anemias, muitas. De repente as coisas começaram a evoluir, a andar para trás, eu achar que era mesmo o fim. Só que achava que era um fim que se ia prolongar por muito tempo, está a perceber? O doente ficar ali, dependendo de cuidados todos, não vou dizer vegetativo, mas a quase. E não, todas as vezes que vinha à consulta, o meu maior medo era mesmo ela querer ajuda e eu não a poder dar, porque assim, eu podia-lhe dar tudo. Porque a minha mãe depois começou a ter má circulação, os dedinhos dos pés ou uma perna começou a ficar mais negrita, assim, uma coisita assim, assim, para nós é uma coisa, vai ser o fim, e agora vai ser a perna, e depois fazia uma pressão muito grande para amputar a perna, vamos amputar a perna. Vinha para a doutora Marta, tenha calma, porque isto não é assim, tenha calma, e nós estamos aqui para ajudá-la, e a doutora, mas isto, tenha calma, nós estamos aqui para ajudá-la, e tá. E eu senti, eu falo na situação da minha mãe, eu senti que elas estavam ali, a doutora Marta, a enfermeira Fernanda, todas elas estavam ali para me ajudar. Se não fosse mais nada para dar aquela palavra, aquele conforto, porque às vezes nós cuidadores também precisamos de ouvir uma palavra amiga, às vezes estamos a achar que o mundo vai desabar em cima da gente, a qualquer momento vai acabar, sei lá. Estamos mesmo desesperados a achar que Deus nem olha para a gente, e de repente vem assim uma pessoa, fala, dá uma palavra e nós estamos esta gente está aqui mesmo para nós. Uma dúvida que eu tinha, por exemplo, eu tive uma situação que a minha mãe de noite não dormiu nada. Sempre a chamar para o meu nome, sempre a chamar para o meu nome, porque eu sempre lidei com a minha mãe. Fui eu sempre, fui a cuidadora. Tinha o apoio, eu tinha o apoio dos meus irmãos, mas a cuidadora, quem estava lá sempre era a Amélia. E às vezes eu tive uma situação que ela não me dormiu nada de noite e eu não achava aquilo normal. De manhã liguei para a enfermeira Fernanda, tenha calma, eu vou agendar, nós vamos aí ver, ou você vem aqui, a doutora manda-lhe uma receita por SMS para você levantar, para você vai ver que a sua mãe vai ficar. E ficou serena. O apoio que eu tive com a minha mãe nos paliativos, porque assim, o meu pai já faleceu há 12 anos, eu não senti isso com o meu pai. Assim, o meu pai mostrou sempre a vontade de estar em casa, mas eu, o medo que eu tinha com a minha mãe foi por causa do meu pai, que era, eu vou precisar de ajuda e não a vou ter, e isto o mundo vai desabar em cima, e eu porque é assim, nós não podemos fazer nada. Eu vi o meu pai a sofrer tanto e eu não lhe podia fazer nada, eu não podia ajudá-lo. Assim, ele, por exemplo, a minha mãe levava morfina, o meu pai nunca tomou morfina. Está a perceber? São cuidados totalmente diferentes. E, de certa forma, nós, família, muita gente diz assim, ah, coitadinha, ela está a sofrer. Eu não acredito que a minha mãe sofresse. Sim, acredito que tivesse, mas assim, sofrer como sofreu o meu pai, não.
A Amélia foi acompanhada pela equipa de cuidados paliativos, portanto, desde há um ano, quando ela foi criada.
Sim, sim, sim. Sim. De logo que ela foi criada, a doutora Marta deu-me um número e disse, qualquer problema que tenha, qualquer ajuda que precise, ligue este número e nós estamos lá para ajudar. Na altura, as enfermeiras do Centro de Saúde andavam a fazer curativo e elas pressionavam para eu trazer a minha mãe para o hospital, porque a perna, o suposto, a má circulação estava a evoluir e elas achavam que já estava com infecção. E eu liguei toda aflita, doutora, eu quero falar com a doutora Marta, e ela, enfermeira Fernanda, diga o que é que... Eu tenho que levar a minha mãe para o hospital, e eu não sei... E eu a chorava a berranho, porque eu não... Eu sentia-me perdida. Foi o primeiro contato que eu tive com a enfermeira Fernanda. E ela disse, tenha calma, não se preocupe, porque nós estamos aqui para ajudá-la. Mas pronto, eu fiz que queria levá-la ao hospital, porque... Está a perceber? Estava metida assim numa situação e eu não tinha ainda muita ligação com a enfermeira Fernanda. Essa foi o primeiro impacto. E ela disse, pronto, você vai trazer a sua mãe, entretanto eu apareço aí à sua beira. E foi. E a minha mãe ficou maravilhada. Como é que aquela senhora, porque a minha mãe era assim, como é que aquela senhora veio ter com a gente e esteve ali sempre? Olha, e ela assim, ó, minha filha, foi aquela senhora que nos ajudou. E foi. Porque ela via que a minha mãe não era para estar ali nas urgências muito tempo. Porque aquilo não era uma situação de estar ali. Porque, de certa forma, e eu sempre fui apologista disto, levar um doente à urgência só em último recurso. Porquê? Porque ele leva uma, mas ele vai trazer uma dúzia. E ela também sempre transmitiu isto, eu quero ir para a minha casa, me deixes aqui, eu quero ir para a minha casa. É assim... Com este serviço, nós família, eu vou falar por mim, mas nós família sentimos-nos um bocadinho amparados. Um bocadinho amparados porque há situações que nós sentimos-nos perdidos e não sabemos, não temos formação para lidar com a situação. E assim sentimos-nos um bocadinho ajudados.
A sua mãe esteve no hospital de dia cerca de 8 anos. E depois foi para casa, nesta fase...
Ela esteve internada no hospital, foi operada, esteve lá algum tempo, depois foi embora e foi encaminhada para o hospital de dia. A visita ao hospital de dia era só... Vinha, marcava uma consulta, fazia análises, está tudo bem, medicação, fez sempre uma quimio. Durante estes anos todos, não é? Mas era só uma visita, não vinha para ficar. Deste tempo todo, nestes 8 anos, eu se lhe disser que a minha mãe veio uma vez à urgência porque teve convulsões, uma coisa se achava que era o fim mesmo, nessa altura ainda não tínhamos os paliativos. Mas foi, era muito, tinha aqueles picos de mais abaixo, mas isso fazia parte das anemias, que ela fazia muita anemia, tinha insuficiência renal, por fim as coisas já também, umas coisas começaram a ajudar as outras. Mas ia, vinha no mesmo dia e ia embora, não ficava, era no tal dia que ela andava a ser seguida pela doutora Marta.
O apoio que a Amélia foi recebendo era sobretudo por chamadas telefónicas, que ia esclarecendo dúvidas.
Sim, sim, sim. E depois quando vinha à consulta também, depois elas também, teve um mal um dia, pronto, que ela estava, o intestino colou e ela estava muito mal. E a enfermeira Fernanda ia vir à minha casa. Só que aquilo, eu achava que aquilo estava... Ela, entretanto, começou a vomitar e era estranhíssimo. E a enfermeira disse, não, é melhor trazê-la para o hospital, ser vista. Depois eu disse, se não ficar aqui a fazer nada, ela vai para casa. Porque a minha mãe sempre me transmitiu isto. Não me deixes aqui, leva-me para casa. Porque ela, sequer ao menos, eu acho que assim, um doente, quando está mesmo numa fase assim, terminal, eu acho que ele quer ser... quer estar um bocadinho junto dos seus. E, de certa forma, para nós, que no caso do meu pai não senti isso, os paliativos, de certa forma, ajudam-nos um bocadinho.
Sentiu ali,
um porto-abrigo, sem dúvida. Senti ali, sei lá, uma pessoa que... Ela podia não me fazer nada, mas ela tinha sempre qualquer coisa para me dar. Se não fosse uma palavra, tenha calma, ou nós vamos mandar isto, ou eu, sei lá, sentir que precisava da ajuda delas, ligava e nunca, não, vamos já agendar, ou vamos, tanto é que ela faleceu, a minha mãe, na quarta de manhã cedo, e eu liguei para a enfermeira Fernanda e ela achava que era para vir a casa, porque ela naquele dia já não comeu. O que comeu foi leite creme, mas foi muito pouquinho. Ela foi mesmo assim serena, mesmo... coisa que eu vi o meu pai completamente diferente. Meu pai teve um sofrimento horrível, horrível mesmo.
A Amélia sentiu que todo este trabalho que foi sendo feito nos cuidados paliativos durante o tempo em que ele existiu, sim, até ao falecimento da sua mãe, foi importante para si, até para lidar melhor com a partida da sua mãe?
Sim, sim, sim. Isso sem dúvida. Porque eu, assim, o meu pai, nós vivíamos naquela ansiedade. E o que é que, por exemplo, ele se não estava bem, mas eu não sabia o que fazer e não tinha para onde ligar. Ligava ao médico de família. O nosso médico de família até é uma pessoa muito flexível, uma pessoa muito prestadora. Mas eu achava que... Precisava de mais alguma coisa. Ele queria partir em casa, ele queria ir para casa. Era isso que ele transmitiu. E eu sentia que a minha mãe era um bocadinho isso. Ela queria, ela tinha noção que as coisas estavam a piorar. Que as coisas, tanto é que eu às vezes dizia assim, está tão difícil. E ela disse, não está nada, filha. Não está. Eu achava que ela tinha uma capacidade, que ela nunca se revoltou com a situação dela. Nunca, nunca mesmo. E de certa forma eu encontrei na parte da minha mãe, pessoas com o histórico da minha mãe que não encontrei no meu pai. Tem lá pessoas espetaculares. Eu ainda disse à enfermeira Fernanda que aquilo são pessoas para a vida, são pessoas que marcaram mesmo.
Era o que eu lhe ia perguntar. A Amélia ainda tem o número dela gravado.
É verdade, tenho. Tenho. E vou-lhe ser sincera, eu não tenho tido tempo para fazer. Eu achava que estava preparada para ir fazer a última visita. Quando a minha mãe faleceu, eu liguei à enfermeira Fernanda e disse, olha, tem aqui umas coisinhas da minha mãe, que eram umas medicações, que não me interessava para nada aquilo, já não fazia falta. E vou aí levar ela quando você achar que está na hora. E eu achava que estava na hora e não estava. E eu deixei-me estar mais algum tempo em casa. Eu era assim, hoje... Havia de ser hoje, porque eu teve algum tempo depois em casa, sem trabalhar. Havia de ser hoje, mas ainda não vai ser hoje. E quando eu fui lá, eu senti assim, aquela coisa, porque eu estava habituada a ir àquele sítio, sempre levar a minha mãe de cadeirinha de rodas, aquela rotina. E eu senti, quando entrei à porta, eu senti a falta dessa rotina, senti. Mas sem dúvida que o número da enfermeira, dos paliativos, está lá gravado. E mesmo aquele, é o que eu lhe disse, aquilo é muito pequenino, mas tem lá muito amor, muito carinho para dar àqueles doentes, porque elas tratam todos igual. Tem sempre ali uma palavra amiga, assim, Então, como é que está? Como é que passou? E então, é sempre aquela palavra amiga que muitas vezes o doente precisa de ouvir, porque às vezes o doente está mesmo muito mal.
Amélia Araújo tem 46 anos e é de Macieira de Rates. Perdeu a mãe a 11 de abril deste ano, com 75 anos. Os últimos meses de vida foram acompanhados pela equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Hospital Santa Maria Maior. O acompanhamento, o apoio, a palavra amiga e o carinho que ajudaram mãe e filha a lidar melhor com a inevitabilidade da partida. É considerado um apoio às pessoas, sejam elas doentes ou familiares, para saberem como lidar com a morte. O psicólogo clínico Eduardo Carcaja chama-lhe o processo de viver, o processo de morrer. A Organização Mundial de Saúde define cuidados paliativos como sendo os cuidados que procuram melhorar a qualidade de vida dos doentes e também das famílias que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável ou grave e com prognóstico limitado. De forma simples, mas bem clara, a ideia passa por amenizar a dor e o sofrimento dos doentes terminais e dos familiares, aliando ciência e humanismo e proporcionando a máxima qualidade de vida possível.
A prática dos cuidados paliativos, de uma maneira geral, assenta em quatro princípios basilares, fundamentais, não é? Que é o controle de sintomas num doente que está com uma doença crónica, avançada, que não temos perspectiva de cura. Nestes casos, os sintomas são múltiplos, muitas vezes irreversíveis, e então um dos princípios fundamentais dos cuidados paliativos é o controle de sintomas dentro deste contexto. Para além disso, é o apoio à família, que também está num momento de sofrimento, não é? Ao ver o familiar a sofrer, também sofre e também temos que gerir esse sofrimento. É o trabalho em equipa multidisciplinar, a nossa, tal como todas as equipas dos cuidados paliativos, a nossa também é multidisciplinar, portanto é sempre um trabalho em equipa, e o apoio à família e o controlo sintomático e a comunicação adequada, não só na comunicação da má notícia, mas também da evolução progressiva que geralmente acontece em situações de fim de vida.
É Daniela Alves, médica pneumologista, quem explica os princípios básicos. O seu percurso profissional foi, em grande medida, passado a aplicar medidas paliativas. Desde agosto, pertence à equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Hospital de Barcelos. O grupo de trabalho surgiu na sequência da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, que pressupõe que todos os hospitais tenham uma equipa de suporte em cuidados paliativos. De acordo com dados do Ministério da Saúde fornecidos à Agência Lusa, em maio deste ano havia 43 equipas intra-hospitalares de suporte. Em Barcelos, no Hospital Santa Maria Maior, a equipa existe há um ano e o balanço de um ano de atividade é positivo, conforme avalia a enfermeira Fernanda Silva.
É um balanço, a meu ver, muito positivo, não é? Uma vez que sentimos dificuldades neste arranque e na criação de algumas condições até fundamentais para que possamos responder melhor às nossas solicitações. No entanto, esperamos que também mexer um bocadinho com as consciências, ou dar também a conhecer o nosso trabalho, e acho que com isso vamos poder também responder melhor aos doentes e às famílias.
Em Barcelos, no Hospital Santa Maria Maior, a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos existe então há um ano, embora a preparação e os estágios tenham começado em 2016. Daqui a pouco chamamos de novo à conversa Daniela Alves, médica, e também as enfermeiras Fernanda Silva e Carmo Soares para continuarem a falar-nos do trabalho desenvolvido pela equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos.